Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos! Chegou a hora da nossa sessão especial. E olha quem está conosco de volta. Cinema Falado. Ó que beleza! A entrevista de hoje será com o Lucas de Assis, um dos coordenadores do Cineclube Vila Rica, atividade que promove a exibição gratuita de filmes nacionais e estrangeiros na forma presencial e virtual para a população da cidade de Ouro Preto, estimulando debate sobre a obra e sobre as realidades abordadas por ela. Cinema Falado.
Cinema Falado.
Boa noite, equipe da Rádio FMG Educativa. Boa noite, ouvintes. Boa noite, professora Inês Teixeira. Eu sou a Idenê, integrante do Grupo Mutum, Educação, Docência e Cinema, aqui da Faculdade de Educação da UFMG. Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro programa de 2022 do Cinema Falado. A entrevista de hoje ela vai ser conduzida pela professora Ana Lúcia Azevedo, que vai se apresentar daqui a pouco. Fiquem muito atentas e atentos, porque o assunto de hoje é muito bacana.
Boa noite, eu sou Ana Lúcia, professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, graduada em História pela UFOP, pós-graduada em Educação pela FAI UFMG, integrante do Grupo Mutum, Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Educação, Docência e Cinema, criado pela professora Inês Teixeira na FAI UFMG. Hoje entrevistaremos um dos coordenadores do Cineclube Vila Rica, em Ouro Preto.
Estamos aqui com o Lucas de Assis. Ele é um dos coordenadores do Cineclube Vila Rica, que acontece em Ouro Preto, e vai conversar conosco sobre esse projeto importante para a cidade. Lucas, você pode se apresentar, por favor?
Bom, eu sou o Lucas de Assis, eu sou ouropretano, cursei toda a minha trajetória escolar em escolas públicas aqui da cidade e me graduei em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto em 2014 e atualmente também estou na minha segunda graduação e também curso mestrado em Filosofia, com ênfase em Filosofia da Arte. Desde 2012 eu tenho uma relação um pouco mais próxima com o cinema aqui de Ouro Preto, o nosso Cine Vila Rica, quando participei de um cineclube que era coordenado à época pelo diretor do Cine Vila Rica, o Juan. E desde 2018, desde setembro de 2018 especificamente, sou coordenador do Cineclube Vila Rica, uma parceria dos amantes do cinema em Ouro Preto, né? Somos vários que nos unimos para isso, com o Museu da Inconfidência, que é o local onde nós atualmente exibimos os filmes, já que o nosso cinema original ele está, por enquanto, interditado por razões estruturais, e em parceria também com a Universidade Federal de Ouro Preto, que é a responsável pelas exibições, pela gestão do espaço do Cine Vila Rica.
Então, tem mais pessoas que te ajudam nessa coordenação?
Sim, a coordenação do Cine Clube Vila Rica, na verdade, ela é bem coletiva. Nós temos desde pessoas que são e estão aqui em Ouro Preto, moradores ou estudantes da cidade, que colaboram periodicamente com o projeto. Também temos colaboradores externos, colaboradores que começaram a participar do nosso projeto durante o período virtual. Com a pandemia em 2020, a partir de março de 2020, o Cineclube entrou numa fase online. E essa fase online permitiu que pessoas de outros estados, inclusive, iniciassem a colaboração com o Cineclube. Então, hoje a gente conta com uma equipe, digamos assim, fixa de 7 pessoas, sendo 3 aqui de Ouro Preto e 4 fora de Ouro Preto, que periodicamente, com mais frequência, colaboram. Sem contar, claro, com colaboradores eventuais, pontuais, mas que sempre estão à disposição também, e que fazem parte do nosso grupo como um todo.
Eu fiquei conhecendo o Samuel, a Júlia, né?
O Léo.
O Léo, esses que são mais próximos, né?
Isso.
Que ajudam, que fazem o papel de que, curadores, o que mais?
Então, um dos pontos interessantes da nossa proposta atual é que não há uma atividade fixa para cada membro. A gente sempre tenta, mês a mês, repartilhar as atribuições. Geralmente a gente escolhe uma pessoa ou uma dupla para que tenha o trabalho de curadores de cada mês, que é realmente a tarefa de selecionar os filmes, ver se eles estão de acordo com as normas de exibição, se eles estão disponíveis para os nossos membros assistirem. E outros trabalham com questões, por exemplo, atualmente o Leonardo Gomes, que é aqui de Ouro Preto, tem uma parte sim mais fixa dedicada à criação de artes para o nosso Instagram. A Júlia também trabalha com algumas interações nas nossas redes sociais, mas sempre a parte de escolha ou de comentários dos filmes, né? Essa parte ela fica em constante rotação. A ideia, inclusive, é que à medida que surgirem novos participantes, que a gente também possa reordená-los e realocá-los nessas atribuições que sempre são renovadas, sempre são necessárias.
E como é que juntou essa equipe?
Olha, a equipe, acaba que é difícil explicar como ela juntou, não foi tão natural assim, não foi tão, digamos, já por um fator pretérito que aí deu origem ao Cineclube. Porque inicialmente mesmo o Cineclube surgiu como uma ideia minha de mais um outro amigo, eu fiquei sendo amigo por razões acadêmicas e profissionais, não continuou no projeto. Eu fiquei um tempinho tentando puxar quase que sozinho, mas rapidamente outros colegas de Ouro Preto se prontificaram a ajudar. E à medida que a gente começou a ter as exibições com mais frequência, e eu acho que isso é o legal do Cineclube, pessoas começaram a frequentar espontaneamente nossos encontros. E aí, com os debates, com as trocas de contatos, de informações, de mensagens, de ideias, de perfis em redes sociais, essas pessoas passaram a fazer parte do grupo do Cineclube. E é um grupo bem agregador por isso. A Júlia, por exemplo, que é uma das principais colaboradoras nossas hoje em dia, ela começou a participar enquanto aluna da universidade, que iniciou uma parte dos estudos dela de modo virtual, na pandemia. Ela nem tinha vindo para o Ouro Preto ainda, mas viu o Instagram nosso, começou a participar, e desde o começo já se disponibilizou a ser alguém bem ativo, e hoje é uma das cabeças do nosso cineclube, só para dar um exemplo no caso. Então é isso, esse grupo se formou, digamos, à medida que o projeto foi ganhando vida, à medida que o projeto foi ganhando frequência e periodicidade.
Como é que funciona? Como é que vocês escolhem os filmes? Como é que é a parceria com a universidade?
A universidade garante para a gente uma parceria técnica, além de cessão do espaço, tem os servidores que trabalham com a projeção, com a limpeza, com a organização dos locais, com o agendamento do Cine Vila Rica, uma equipe que sempre é muito solista, muito disposta. Inclusive, eu até tenho que agradecer aqui a diretora cultural do Cine Vila Rica, que é a Alane Mabel, está com a gente desde o começo, é quem sempre fez o meio campo para o projeto continuar vivo, ativo. E a UFOP então tem essa parceria técnica, tanto com o comitê de espaço e de funcionários, né? O museu, mais ainda em relação ao espaço, que ele é o proprietário, o titular do local, que ele cedeu ao Cine Vila Rica como um todo, né? Que nós somos o Cine Clube Vila Rica, é bom até diferenciar isso, né? E a escolha dos filmes, bom, depende do ano. A gente geralmente, ao final de um ano de exibições, nós definimos como que será o ano seguinte quanto à lógica, quanto à dinâmica de escolha dos filmes. Para manter uma certa coerência, a gente propõe que ou as semanas ou os meses sejam temáticos, pelo menos por enquanto foi assim. Em 2020, a título de exemplo, nós fizemos uma viagem pela história do cinema brasileiro. E a gente variava, ora a gente escolhia um caminho pelas décadas do cinema nacional, aí escolhíamos um filme por década, ou a cada 5 anos, quando chegava mais para um cinema mais contemporâneo, com opções mais, de mais fácil acesso. E até colocávamos em votação para o público escolher qual filme preferia assistir. Em 2021 começamos a dinâmica dos filmes temáticos, e aí ora a gente trabalhava, por exemplo, mesmo cinema chinês, mesmo cinema africano, mesmo cinema sobre ditadura latino-americana, enfim. E também esse ano estamos numa toada semelhante, tentando manter essa proposta de meses temáticos. Encerramos agora em abril o mês dedicado às diretoras em ascensão, com filmes destacados de diretoras que estão marcando o cenário internacional do cinema já há alguns anos. E agora em maio nós vamos trabalhar a pauta da representação LGBTQIA+ no cinema. E assim vamos, em comum acordo entre os membros, né, em reuniões periódicas, definindo quais são esses temas e quais são os filmes.
E como é que funciona no dia, as sessões, né, as sessões virtuais? Como é que vocês se organizam para isso?
Certo. É interessante lembrar também que, como o virtual foi um sucesso para a gente, o virtual foi capaz de trazer muitas pessoas de fora que até hoje colaboram com o nosso cineclube, decidimos então manter as reuniões virtuais ativas, frequentes, mas em alternância com as reuniões presenciais. A gente segue a seguinte lógica: de 15 em 15 dias, encontros presenciais no Cine Vila Rica, com a exibição do filme, uma breve apresentação prévia, a gente apresenta o filme brevemente com alguns detalhes, e após a exibição, um debate com todos os presentes sendo instigados a comentar. Já na virtual, como assistir ao mesmo tempo no virtual seria um pouquinho complicado, por N motivos, cada um assiste quando pode, né, mediante acesso a um link de streaming. Geralmente os filmes estão no streaming que a gente, né, que a gente escolhe para o virtual. E nós marcamos um horário. No caso, são as segundas-feiras, às 21 horas, e a gente encontra para debater o filme que cada um assistiu na sua casa, na hora que escolheu. E os debates geralmente são muito ricos, a gente pauta sempre com permitir que cada um tenha a liberdade de expor seu ponto de vista, que, sem nenhuma restrição de correções, digamos, de um aspecto mais técnico do cinema, assim, para realmente ser um espaço acolhedor e de aprendizado mútuo, aprendizado recíproco entre todos aqueles que participam, que tocam participar. Então, mesmo aqueles que estão lá, talvez não tenham uma formação prévia em cinema, com oficinas ou com acesso à história do cinema, que não conheçam tanto filmografias, diretores, não tem problema. Temos vários membros do nosso clube que vieram, às vezes, um pouco cruz nesse sentido, mas que toparam acompanhar, toparam aprender junto e sempre tiveram a palavra franqueada com toda liberdade e estão em constante aprendizado também, como todo mundo aqui que participa da nossa equipe, dos nossos espectadores, vamos falar assim.
Você vê o papel do cineclube para a cidade?
O papel do cineclube para a cidade tem alguns aspectos distintos. Um deles é servir de um equipamento cultural que ocupa um espaço central na cidade, um espaço de cultura que demanda ter esse acesso difundido, esse acesso facilitado à comunidade, já que o cinema, né, a arte visual da modernidade por excelência, vamos falar assim, as imagens em movimento, tem sua relevância enquanto formação social, cultural, histórica, moral de todos os indivíduos, né, que participam da nossa comunidade. E quando a gente pode, enquanto cineclube, fugir um pouco daquilo que o mercado, o circuito cinematográfico mainstream das grandes produtoras oferece para a gente consegue mudar um pouquinho essa direção, eu acho que o cineclube tem esse papel de colocar o cinema como esse agente crítico da sociedade, esse agente formador de opiniões, de visões, realmente uma educação por um entretenimento de qualidade. O cineclube, claro, progressivamente entre seus membros, ele tem esse trabalho de dar novos horizontes, novos sabores para o gosto, vamos falar assim.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar Educação, Pensar o Brasil na área. Continuemos, pois, com a nossa sessão especial de hoje, Cinema Falado.
Cinema Falado.
Então, uma última coisa, assim. A licença para exibir os filmes, como é que vocês fazem?
Tem duas questões distintas também, de acordo com a lógica do... se é virtual ou se é presencial. Se é presencial, nós temos que procurar se o filme ele está abarcado por uma licença que a UFOP periodicamente adquire, que é uma licença guarda-chuva, de uma associação de produtoras, cujo nome agora eu não vou lembrar, perdão. Se o filme estiver nessa relação de produtoras, ele pode ser exibido presencialmente, né, legalmente pelo UFOP. Já no caso das sessões online, nosso cuidado é que o filme esteja disponibilizado em algum dos streamings oficiais que nós temos aqui no Brasil e que também seja de fácil acesso para os nossos membros. Já que, como nós não temos uma exibição coletiva ou pública do filme debatido virtualmente, essa questão fica facilitada, né, graças ao acesso do streaming.
Lucas, você pode falar um pouco de outros projetos futuros que o Cineclube tem intenção de desenvolver?
Ana, até o momento nós já executamos um projeto paralelo, decorrente do Cineclube, com a base sendo trabalhada por nossos membros, que foi uma oficina, na verdade um grupo de oficinas dentro do projeto Multi da UFOP, que é um projeto de extensão que ocorreu durante a pandemia, que reuniu todas as pessoas da UFOP que têm alguma relação com a arte, produção, divulgação de arte. E o nosso Cineclube aprovou, então, um conjunto de 3 oficinas que trabalharam história e sentido do cinema, leitura e crítica de filme e produção de um curta experimental. Foi muito legal que nós conseguimos envolver alunos da UFOP, alunos de ensino médio de escolas de Ouro Preto, pessoas de fora também do estado, já que era virtual, e no total foram mais de 50 pessoas diferentes participando pelas 3 oficinas, e alguns dos curtas foram então exibidos na página desse projeto Multi, que foi uma das nossas propostas, né? Ter um produto mais concreto saindo do projeto. Para o futuro, há que ser feita uma melhor prospecção, mas temos ideias, por exemplo, né, algumas já até em fase inicial de pensamento, de levar o cinema para comunidades ouropretanas, levar debates sobre filmes, a questão pedagógica do cinema, o cinema como elemento de formação para escolas e também bairros periféricos da cidade. Já que em Ouro Preto a gente sabe que, infelizmente, ainda há um distanciamento entre moradores da cidade que ainda não se sentem pertencentes, não se sentem partícipes dos equipamentos culturais que se encontram no centro. E essa é uma questão que a gente tem que romper enquanto produtores, enquanto divulgadores de projetos de cultura.
Ok, Lucas, quero te agradecer muito pela entrevista e dizer que eu sou uma entusiasta do Cineclube, porque realmente o papel de formação, de criação de repertório, de democratização, acesso à cultura fílmica, então é feito com bastante eficácia pelos cineclubes. Espero que outros grupos se sintam incentivados por essa iniciativa.
Muito obrigado, então. Eu quero agradecer bastante a Ana por estar aqui hoje, por dar esse espaço para o nosso cineclube. Espero que todo mundo que esteja ouvindo um dia possa ter a oportunidade de participar conosco. Se não puder presencialmente às segundas-feiras, às 18 horas, quinzenalmente, tentem também quinzenalmente virtual. Fiquem de olho no nosso Instagram, que é o @cineclubevilarica, para acompanhar a nossa programação e, quem sabe, se juntar a nós aí para conseguirmos mais e mais cinéfilos, amantes de cinema, para futuros projetos importantes envolvendo a sétima arte. Bem, obrigado.
Boa noite.
Bem, assim encerramos nosso primeiro programa do ano, com essa interessante entrevista que a Ana Lúcia nos trouxe, né, diretamente de Ouro Preto. e que nos anima muito nesse momento de retorno paulatino dos eventos presenciais, né? Mas que contempla também as pessoas que ainda não se sintam seguras, né, para o presencial, ou mesmo estejam distantes, né, tem aí a opção de participar de forma virtual, como o Lucas disse aqui na entrevista. Que bacana esse projeto, viu, Lucas? Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela persistência. Parabéns pela resistência. O projeto atravessou aí a pandemia, né? Que bacana. Tomara que ele ganhe mais projeções e que vocês possam acolher, como você mesmo disse na entrevista, mais e mais cinéfilos e amadores de cinema. Bem, eu quero deixar aqui também a solidariedade do Grupo Mutum aos familiares das mais de 660 mil pessoas que perderam suas vidas para o Covid-19. Quero agradecer a equipe da rádio, agradecer a Ana, a Lúcia, ao Lucas, aos ouvintes da rádio. Bom, a gente encerra esse primeiro Cinema Falado com uma música escolhida pelo Lucas, que ele vai dar aqui uma pequena explicação do porquê dessa escolha. Uma boa noite a todas e todos.
The Bat Muffin Group, Last Train Home. É uma música que até é encerramento de uma animação que eu gosto bastante, de uma série de animação, que é a JoJo Bizarre Adventures. Pra quem gosta de anime vai saber do que eu tô falando. E ela sempre me traz um ar bem legal de nostalgia, e ela tem uma característica forte de parecer uma trilha sonora mesmo, com uma guitarra distorcida bem suave e uma bateria, um pianinho acompanhando. Eu acho show demais essa música. E, inclusive, Pat Metheny abertamente tem inspiração nas harmonias do Clube da Esquina. Então tem a ver com essa mineiridade nossa também, que está em pauta aqui.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.